Começando mais um episódio do Wikimetal, episódio 337. Chegamos no final do ano e com isso vamos fazer o que a gente sempre faz todo final de ano, que é basicamente a gente fazer uma retrospectiva dos melhores discos, dos melhores momentos, de tudo que a gente quiser falar de 2021. Estamos aqui, eu, Daniel Dischler, juntamente com Gabriela Marchetti. Oi, Gabi, tudo bem?
Olá, tudo bom, Dani?
Tudo jóia. E estamos sozinhos, né? Tipo, nos abandonaram o resto
da turma. Só nós. O pessoal decidiu tirar o recesso de fim de ano um pouquinho mais cedo. Ou então, eles tinham tantos álbuns bons pra escolherem que eles entraram em pânico todos.
Pode ser que foi isso. De qualquer jeito, a gente vai representar bem aqui a turma. Eu tô até com uma indicação do que o Nando me mandou. O Nando tá no Rio participando de um evento, então ele não pôde participar, mas ele me mandou que um disco que ele adorou. Ele mandou dois, mas eu vou deixar o outro pro outro episódio. Quem sabe Nando Machado aparece no próximo, que a gente vai continuar, né? Vamos fazer isso aqui em duas partes, né? Parte 1 e parte 2, porque é tanto disco bom em 2021 que não vai caber em um episódio, né? Antes da gente começar, né, só pra falar, se você é novo por aqui, por favor, siga a gente. Não sei se você tá vendo a gente no YouTube, então siga o canal do Wikimetal. Se você não está vendo a gente, está apenas ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, Apple Music, Amazon, qualquer um dos seus streamers de podcast preferidos, aí ouça a gente, também siga a gente. A gente é o podcast mais longevo do país, já são quase 11 anos de podcast, 337 episódios, um acervo bacana que está tudo disponível aí para você poder ouvir. Não tudo está no YouTube, mas tudo está no Spotify, está no Deezer. Todos os episódios estão lá, tem entrevista com gente famosa, é muito bacana. E chega de papo, vamos começar então com o nosso podcast 337, os melhores álbuns de 2021. Primeiro as damas, Gabi, o que, que você trouxe pra gente?
A volte mi sento un miracolo, a volte ridicolo, poi perdo la testa in un attimo, ma non ditelo in giro, son fuori.
Vamos lá. A gente fez. Lembrando que a gente fez uma primeira seleção no começo do ano, né? No final do primeiro semestre, com os álbuns que tinham saído até junho. E um deles é um que eu trouxe hoje, mas eu não tinha trazido naquela época, que é o Teatro da Ira, que é do Maneskin. Pra quem não conhece, Maneskin é um quarteto de hard rock que tem subido muito nas paradas ultimamente. Eles venceram o Eurovision 2021. E depois disso, os caras explodiram, assim. Eles estão em todas as paradas, todo mundo fala muito deles. Eles foram confirmados no Rock in Rio. Então, assim, os caras estão em todo lugar. E é muito legal ver o tanto que eles trouxeram o rock de volta pro mainstream, sabe? Ainda mais pra galera mais nova, assim, que é mais o público-alvo deles. Uma galera que talvez não seja tão acostumada a ouvir rock, a ouvir músicas que têm influências do metal. E, assim, eles explodiram. Tem várias músicas muito boas deles, como o cover deles de Begging, eu acho que é o do The Four Seasons, eu acho que é o mais famoso. Mas esse álbum, Teatro da Ira, ele é realmente muito bom. Ele tem várias influências de metal mesmo. Os caras tocam bem legal, assim. Eu acho que o vocalista deles, o Damiano David, ele é um ótimo vocalista. Ele tem uma voz muito forte, mais rouca. E no total, assim, eles são uma banda bem legal de acompanhar, sabe? Tipo, é um álbum curtinho, tem 9 faixas só, mas já mostra o grande potencial deles. Eles também são muito bons no palco, eles têm muita presença. E, assim, é um quarteto italiano, então eles têm muito essa questão de, tipo, ter bem a sexualidade bem presente no palco e serem bem doidões mesmo. Enfim, é uma experiência assistir eles ao vivo, assim. Sobre esse álbum específico, eu acho que eu indicaria Em Nome del Padre, que tem um solo de guitarra muito legal, e eu acho que é a música que tem uma influência de metal mais clara, assim, em todo o álbum.
Tu stammi un palmo del culo, testa di cazzo, ho scelto sempre di essere uno e uno soltanto, toccare il cielo e ritornare a mangiare l'asfalto, a volte ho pianto, ma non è questo che mi ferma, voglio il mio riscatto. Tu stammi un palmo del culo, testa di cazzo, ho scelto di essere uno soltanto. Toccare il cielo e tornare a mangiare asfalto. In nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo.
Mas de modo geral, o disco inteiro é bem bom. Ele transita entre grandes músicas bem fortes, assim, pesadas, bem altas, e também algumas mais levinhas. E eles conseguiram balancear isso super bem. Então eu acho que um dos melhores de 2021 aí, com certeza, Maneskin. Eu espero que a gente ouça falar muito deles no ano que vem também. Com certeza vamos ouvir.
É, essa vinda deles pro Rock in Rio, sem dúvida, vai fazer muita gente conhecer eles e se ligar na banda, assim. Acho que vai ser bem, bem interessante, bem legal. E eu também, eu não conhecia muito, mas comecei a ouvir o Zoom Zoom Zoom, né, ali no começo do ano. E fui atrás para ver um pouco a participação deles lá no Eurovision também. Isso foi uma coisa muito legal, né, eles ganharem um festival, não, sei lá, um programa, né, que, uhum. Eu não sei se o pessoal no Brasil sabe, mas ele é muito tradicional na Europa. Em alguns países, tipo, sabe, a família inteira senta para ouvir. É diferente do, sei lá, do American Idol que a gente vê aqui, ou mesmo do The Voice, ou The Voice Kids e tal, que ele tem, assim, uma certa penetração, mas lá é um negócio, assim, tem torcida, tem um negócio, uhum. Realmente é um negócio violento entre os países, a não ser que país da Europa não ganha tanto tempo, a Suécia contra a Itália, contra a Noruega, é muito legal, e a banda de rock ganhar, não ganhava não sei quanto tempo que não ganhava uma banda de rock, uhum. Então foi muito
e eles bacana. Ganharam... Eles ganharam com uma música autoral. A música autoral se chama Ziti Boni. É a música que abre o disco. E já abre, tipo, numa explosão, assim. E a apresentação deles é ótima. Tipo, a apresentação final que eles fizeram mesmo. Eu super indico também pra quem não viu. Vai lá ver pra entender de onde que vem o hype. Porque só de assistir, legal. Eu acho que já fica bem claro.
Guardo em alto tipo escalatore. Quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori di te.
Bom, a gente ouviu na introdução, né, a música do Senjutsu do Iron Maiden, então tenho certeza que tá todo mundo achando, né, que essa é a minha escolha do melhor disco do ano, e de fato é, então não é surpresa nenhuma, ninguém fica surpreso com isso.
Uau,
caiu de costas. Então, sim, Senjutsu foi o melhor disco do ano pra mim, né, o segundo foi o do Halloween, mas eu não vou falar desses discos, pelo menos não nesse episódio, tá? Talvez eu fale um pouco no próximo episódio, na segunda parte, mas no fundo eu não quero falar tanto do Senjutsu, porque tem dois episódios sobre Senjutsu, então tudo que era pra falar já foi falado, tem episódio eu, Nando e o Bruno Suter discutindo, né, literalmente discutindo se as músicas são muito longas ou se são perfeitas, se devia mudar, se não devia mudar, e tem um outro episódio que a gente tinha feito antes, quando saiu The Writing on the Wall, antes de ter saído o álbum, a gente fez um esquenta, né, pro álbum, falando um pouco sobre o clipe, né, de The Writing on the Wall e todos os easter eggs e tudo mais. Então vai lá no episódio do Wikimetal, acho que é o episódio 329, 330, por aí, e você pode curtir bem esses episódios, tem tudo do Senjutsu, então não adianta eu falar mais aqui. Eu vou fazer o contrário, em vez de eu pegar discos de bandas de um calibre, de um Iron Maiden ou de um Halloween, eu vou pegar discos que são espetaculares deste ano aqui, mas que não são de bandas tão conhecidas, mas que eu queria dar até como dica para as pessoas conhecerem, porque eu acho que tá no meu top 10 dos melhores discos de 2021. Aliás, vai ter um post, deve estar para sair um post no Wikimetal, com tipo 50 melhores discos em ordem, né? E é uma votação de nós todos, da redação. Vai ter muito desses álbuns que a gente tá falando, vai estar lá no post do Wikimetal. Mas já adiantando um pouco aqui, enquanto não sai o post. E vai ter uma playlist também, para poder ouvir todas essas músicas novas. Mas já adiantando um pouco aqui, vamos aproveitar e vou falar de alguns lançamentos. Eu vou começar com um que saiu no começo deste ano também, já há um bom tempo. É um disco que se chama Running Games.
Down on me.
de um guitarrista que se chama Joel Hoekstra. Pouca gente conhece ele. Ele é o guitarrista que foi guitarrista do Night Ranger, foi guitarrista do Whitesnake, foi guitarrista da Cher, e ele fez esse projeto solo, é o segundo disco dele, acho, como nesse projeto solo, que chama Joel Hoekstra 13. É o Joel Hoekstra 13, né? É, como Joel Hoekstra 13, ele tinha um disco solos instrumentais de guitarra mesmo, mas como Joel Hoekstra 13, que é uma banda com vocal, esse é o segundo disco dele. É muito, muito bom esse disco. É, já estamos ouvindo aí uns trechinhos, né? Mas é muita música legal num disco só. E eu queria deixar essa dica aí, porque ele, pô, é um puta guitarrista de um calibre de tocar nessas bandas, né? Tocar no Whitesnake, por exemplo. E esse projeto ele fez, além de... Ele nem é tão virtuoso, nem nada assim, mas o som é muito legal. As músicas são muito legais, as composições. É um disco, pra quem curte, assim, um hard rock mais pesado, assim, tipo, na linha de meio um Dio, talvez, alguma coisa assim, nessa linha de... acho que um Dio solo é um bom parâmetro, assim. É muito legal. Eu recomendo muito esse disco, Joel Hoekstra 13. O disco se chama, de novo, Running Games.
Mano, o cara tem que ser muito bom pra tocar com a Whitesnake e com a Cher, né, velho? nunca ia imaginar esse crossover, assim.
É isso aí.
Mas, enfim, fiquei curiosa. É um instrumental? É só na guitarra, Dani?
Não, tem vocal, tem tudo.
Ah, não, legal.
É a banda.
Legal.
É uma banda, meu, e olha o calibre da banda, né? Ele trouxe pros vocais o Russell Allen, que é do Symphony X e do Adrenaline Mob. Ele trouxe pra bateria o Vinny Appice, Black Sabbath e Dio. Ele trouxe o Tony Franklin, que é um cara que tocou no Blue Murder, pro baixo. O Derek Sherinian pro teclado, que é, puta, ex-Dream Theater, Black Country Communion e tudo mais. E ainda tem backing vocals do Jeff Scott Soto, que foi do Ing Malmsteen, tá? É uma puta banda. Ele montou uma puta banda, então é muito legal. Recomendo mesmo.
Só isso, né? Fraquinho. Bom, meu segundo álbum é o álbum do Asking Alexandria. Ele se chama See What's On The Inside. Esse, de fato, saiu agora na segunda metade do ano. Foi um dos primeiros álbuns que eu ouvi em 2021 que eu realmente gostei, assim. De pensar, tipo, nossa, eu poderia ouvir esse álbum mais vezes, sabe? É um álbum que eles buscaram trazer um pouco mais, recuperar um pouco mais o som antigo deles. Mas ele é um álbum muito, muito... poderoso, assim, questão de ter... Ele tem muitos riffs bem pensados, ele tem uns refrões muito grandes. Então é o tipo de álbum que ele é feito pra ficar na sua cabeça mesmo. E ele é um ótimo álbum pra entrar no mainstream. Infelizmente, tipo, em 2021, eu acho que é um pouco difícil a gente ouvir Asking Alexandria no mainstream. Mas eles eram muito mais fortes alguns anos atrás. Mas esse álbum seria um álbum perfeito pra eles retornarem, assim. Eu acho que, além de resgatar um pouco do que eles faziam antes... também tem alguns elementos do que a galera tá ouvindo agora, sabe? Tipo, eu mencionei Maneskin e tal, eu acho que o pessoal ia gostar bastante. Não é tão, tipo, pop, pop, né, mais classicão, mas ainda é um álbum bem, bem cativante, assim. Conversei com o Ben Bruce, o guitarrista do Asking Alexandria, um tempo atrás. O texto tá pra sair no Week Metal. Se você não saiu até o dia que vocês estiverem ouvindo isso, deve sair ainda essa semana ou na próxima. Foi uma conversa muito legal. A gente tava conversando justamente sobre isso, conversando sobre como ele sentia falta de ver o rock nas paradas mesmo, né? Que deu uma sumida durante muitos anos. E que ele mesmo achava muito legal que bandas novas estivessem ocupando esse espaço, levando o rock pra outras pessoas. E o fato de que, tipo, até mesmo a música deles, depois de tantos anos na estrada, ainda conseguisse alcançar pessoas de diferentes públicos, né? Então eu super recomendo, assim, o See What's on the Inside. A primeira música, especialmente, se chama Alone Again. Eu acho que foi um dos primeiros singles que eles lançaram pro álbum, e ela é bem, bem forte, bem poderosa. Ela é uma música de abertura muito boa e eu acho que já convence bastante logo no começo também.
Muito bem, Gabi. Eu vou agora naquela mesma linha ainda de tentar trazer coisas não tão conhecidas, né, que eu tinha comentado. Embora essa banda é uma banda inglesa que se formou no final dos anos 80. Tipo, acho que 88, 89, uma coisa assim. E então não dá pra falar que é uma banda nova, né? Muito pelo contrário, né? Uma banda que tá aí na estrada há mais de 30 anos. Mas que, não, pelo menos no meu radar, ela nunca entrou muito. Eu nunca lembrava muito dessa banda. E ela lançou agora um disco em 2021, que é simplesmente o 13º álbum da carreira, então não é definitivamente... Não é uma banda que surgiu lá nos anos 80, lançou dois discos, parou e voltou agora. Não, não, não. 13 álbuns, né? Tipo, a mesma quantidade de discos, sei lá, quase do Iron Maiden, do Black Sabbath e todo mundo. Então, vem lançando trabalhos e tal. Eu não conheço direito a discografia deles, mas, sei lá, por que motivo, eu acabei ouvindo esse disco com bastante atenção. E ele é espetacular. Why can't you face the fact that you might have got it wrong? We've been running round and round and round and think so long. Across the other side, they're sitting on the fence. We're all the leaders, there's no one talking sense. That's when I turn off the lights. That's when I turn off the lights. That's when I turn off the lights. A banda se chama Thunder, né? A banda inglesa se chama Thunder e lançou o disco All The Right Noises em 2021. E ó, acho que são uns 10, 11 músicas no disco e vou falar que 8 são espetaculares, assim. Então, um disco que você vai adorar se você gosta, assim, de meio classic rock, hard rock, heavy metal tradicional, uma mistura disso com um vocal muito bom, muito bom. Então eu recomendo muito o disco All The Right Noises do Thunder. Nem tive tempo, né, de ir voltando nos discos, porque eu não conheço direito a discografia deles e fiquei pensando quanto que eu perdi aí, que eu deveria voltar atrás e recuperar aí o Thunder, que acho que deve valer a pena. O disco saiu em março de 2021 e recomendo muito.
Do dia de hoje, que é o álbum do Springbok. É muito difícil falar esse nome. Springbok Nude Girls. O álbum se chama Party Apocalypse. Pra quem não conhece Springbok, eles são uma banda sul-africana que tá na estrada aí faz tipo 30 anos já. Então eles são, assim, na África do Sul eles são muito conhecidos. E eles lançaram o Party Apocalypse agora em 2021. Ele é um álbum que eles estavam produzindo desde 2019, assim. O que é muito engraçado, porque eles não são a primeira banda que isso acontece, mas o álbum já tinha um teor meio apocalíptico, né? Tipo, como o disco, o nome do disco mesmo fala, ele é um álbum de festa, mas ele é um álbum de festa do fim do mundo, assim. Então, ele é um álbum bem divertido, ele tem... As músicas são bem dançantes, bem cativantes, é um álbum de rock mesmo. Só que ao mesmo tempo as letras são muito reflexivas, né? Porque estavam refletindo sobre o estado do mundo naquela época. Eu também conversei com o guitarrista deles um tempo atrás e a entrevista foi ao ar. Essa realmente tá no ar. Foi ao ar no Wick Metal. E a gente conversou sobre como que tava a situação quando eles escreveram o álbum. Enfim, eles estavam pensando muito num teor mais sociopolítico, socioeconômico e mais uma questão ambiental. Eu estava muito preocupada com a questão ambiental na época, mas eu acho que é um álbum que serve, se não, assim, talvez até melhor agora em 2021. Não é um álbum para ficar refletindo e pensando, meu Deus, eu vou morrer, nada disso. Ele é um álbum bem cativante mesmo. Os instrumentos falam muito, muito mais alto do que as letras até, mas o vocalista dele também é muito bom. E... Enfim, eu super recomendo Best Friends, Best Enemies, que é a segunda música do disco. Eu não sei se foi um dos singles ou não, mas ela é uma que eu acho que resume bastante, assim, o clima geral. E um fato curioso é que o guitarrista deles, o Theo, ele falou que ele gostaria muito de vir pro Brasil, porque ele surfa, e ele gostaria de surfar nas praias do Brasil. E ele é muito fã do Gabriel Medina. E aí, quando a gente tava conversando, a gente bateu tipo um papo, assim, sobre surf, porque ele adora todos os surfistas brasileiros, assim, e ele gosta de acompanhar. Então eu achei isso muito legal. Então fica aí minha indicação, minha terceira indicação de hoje é o Party Apocalypse do Springbok Nude Girl.
Se achou difícil falar Springbok Nude Girls, eu vou nessa onda também agora de falar a minha próxima indicação, que eu nem sei como pronuncia direito o nome dessa mulher, que se chama Noora Lohimo, eu acho. É uma finlandesa ela tinha uma banda que nem é tão conhecida, chamada Battle Beast, e ela canta demais, e ela lançou em 2021 um disco, bem, um disco solo, porque ela, a banda chama Nora Lohimo Experience, e Nora escreve N, que nem Nora, né, N-O, só que com dois O's, N-O-O-R-A, Nora Lohimo com H. Então, é um nome bem estranho, ela é finlandesa, ela lançou esse disco maravilhoso de 2021, também tá no meu top 10, se chama Eternal Will of Time and Space, muito legal, nessa balada meio hard and heavy, meio com umas influências, às vezes tem umas músicas um pouquinho mais pop, um pouquinho mais country, um pouquinho mais heavy metal, é muito bacana, e tô indo, né, blues, né, tem umas coisas meio blues também. É, e eu tô indo um pouco nessa linha de tentar trazer aqui nesse episódio nomes não famosos, né? Nomes não mainstreams. Quem sabe pro próximo eu trago o Iron Maiden e o nosso querido Halloween, né? Que lançaram dois discaços esse ano. Mas eu queria rolar um pouquinho desse som da Nora Lohimo, que é muito legal. Gabi, o Nando, ele não pôde participar, mas ele fez questão de me mandar um disco. Ele mandou dois, né? Eu vou citar só um deles, porque de repente no próximo episódio ele mesmo fala do outro. Que também não é uma grande surpresa, porque acho que ele já citou esse outro álbum em nosso podcast. Mas eu vou falar um pouco desse outro, que acho que não sei se ele foi falado ou não. Que, na verdade, é o 11º disco do nosso querido Black Label Society. É a banda do Zakk Wylde, que o Nando inclusive entrevistou num happy hour recente agora. Eles lançaram esse disco fresquinho agora, final de novembro, acabou de sair, não tem um mês que esse disco saiu. Ele se chama Doom Crew Incorporated. E tem músicas muito legais. Eu gostei de um single que eles tinham lançado que chama End of Days, que eu achei muito boa. É uma música que tá lá no meião do disco, até é curioso, né, porque geralmente o single é a primeira, a segunda música. Ele até lançou o Set You Free, que é a música que abre o disco como single, mas eu gostei demais dessa End of Days, e essa é a dica de Nando Machado. Ouvi um trechinho aqui de End of Days. E nessa mesma linha, Gabi, teve também um recado da Nina, né? Querendo incluir um disco aqui no nosso podcast, né? Fala aí.
A Nina pediu pra gente lembrar de dois discos que já foram discutidos com mais detalhes no podcast, mas ela gosta muito, ela é muito fã das duas bandas. Então ela pediu pra gente lembrar de dois. O primeiro foi o Midnight do Foo Fighters, que saiu no começo do ano. E assim, impossível ignorar Foo Fighters, porque os caras foram, tipo, protagonistas de 2021 total, assim. Foram os primeiros a fazerem um show com capacidade máxima no Madison Square Garden, sofreram com protesto anti-vacina, estão sofrendo perrengue porque estão tendo alguns lugares em que eles querem fazer show não seguem os protocolos de saúde direito, enfim. Eles vão lançar um filme, o Foo Fighters vai lançar um filme em janeiro de 2021, 2022, que é ano que vem. Eu tô louca pra assistir, é um filme de terror comédia. Mas enfim, não me adiantando muito, a Nina pediu pra lembrar do Madness at Midnight, que é um álbum de festa, eles mesmos falam, né? E bem curtinho também, acho que 10 faixas, se não me engano, e é super divertidinho.
É um dos primeiros discos do ano, né?
Sim, sim, eu acho que ele saiu bem em janeiro, assim, no máximo fevereiro. Ela também pediu pra gente lembrar dos queridinhos dela, que é o Greta Van Fleet, que lançaram The Battle at Gardens Gate no começo do ano também. É o segundo ano do Greta, é um disco que bastante gente elogiou, de falar mesmo que, assim, muitas pessoas da cena musical têm saído em defesa do Greta, né, pra falar que não faz mais sentido as pessoas ficarem dizendo que eles são uma cópia do Led Zeppelin, enfim. E a Nina bate muito nessa tecla, ela defende muito eles também, e enfim, The Battle at Gardens Gate realmente é um álbum bem legal. Eu vou tomar a frente dela, se eu puder indicar uma música, eu super indico Age of Machine, porque foi a música que me apresentou ao Greta. Eu vi essa música num vídeo ao vivo que eles postaram no YouTube, e eu acho que é bem legal.
Muito legal, não só Age of Machine, que você já pediu, a gente ouviu um trechinho aqui, mas Hit Above, Broken Bells, My Way Soon, esse disco tá cheio de músicas legais mesmo, assim, e é o que você falou, né, saindo já daquele negócio, é uma cópia, é claro que ainda dá pra falar que é um estilo parecido, tá na mesma liga, assim, mas falar que é um cover, que é uma cópia do Led Zeppelin, já era, assim, porque só as pessoas que mantêm isso ainda é porque estão meio mordidinhas, não querem mudar a opinião, não querem admitir que estavam erradas, né. E os meninos muito novos ainda, segundo disco, estão descobrindo seu caminho. Sensacional. Por mais Gretas Van Fleets na nossa vida, o mundo vai ficar melhor. Muito bem, e antes da gente terminar aqui o nosso episódio, parte 1, né, dos melhores álbuns de 2021, eu queria fazer o que a gente tem feito aí nos últimos episódios, que é dar uma dica diferente, uma dica de uma banda que talvez o pessoal não conheça. Eu vou trazer aqui o Organoises, é uma banda brasileira muito louca, né, ela tem todos os elementos assim do punk, do hardcore, mas ela mistura um monte de coisas que ficam muito legais em cima desse estilo mais punk. Eles trazem violino, eles trazem folk, eles trazem uma coisa meio System of a Down, meio Sepultura. meio meu country, é muito legal. A capa do disco tem aquele chapéu meio de cangaceiro, porque eles trazem elementos do baião também, aquele chapéu de cangaceiro em cima de um fóssil, de um, sei lá, se é um Tiranossauro Rex, que é. É muito legal, a banda muito louca, tem violino, tem guitarra, tem baixo, vocal, bateria. Muito, muito bacana o projeto aqui dos brasileiros do Organoises. Vamos ouvir um trechinho aqui, uma música que eu achei muito legal, que se chama Eita Porra. Muito bacana. É, a gente navegou bastante aí, falamos vários discos, né, Gabi? A gente tá sozinho aqui, acho que a gente representou bem. É, eu vou deixar aqueles dois mais famosos, talvez, pro próximo episódio. Tem outros dois que estão na ponta da língua, que eu tenho vontade de falar, mas que eu vou falar no próximo episódio, que são dois lançamentos que estão... Não estão nem no meu top 10, estão no meu top 5 dos melhores discos do ano. Eu não falei aqui, guardando pro próximo episódio. Modéstia à parte, são dois lançamentos da Wiki Metal Music. Eu não fico puxando a sardinha à toa, assim, a gente já lança um monte de coisa que eu não falo desse jeito, mas esses dois discos que saíram em 2021, eles merecem estar na lista de qualquer coisa, de qualquer lista de quem fizer de melhores álbuns do ano, porque são muito, muito, muito bons. Falarei deles no próximo episódio. É isso pro nosso episódio 337, Gabi?
É isso aí!
Beleza, nos vemos daqui a uma semana, né? A gente vai voltar o outro episódio semana que vem, né? Acho que a gente tinha combinado, né? É isso?
A gente espera que sim.
É, não sei exatamente quando. Não sei se vai ser nessa ou na outra, mas enfim, a parte 2 desse episódio vem aí.
É isso aí, esperem por ela.
Começou, né?
Aqui não começou. Hoje eu sou feia. E eu gostei muito dele, eu fiquei muito surpresa. Foi um dos primeiros álbuns que eu ouvi em 2021 que eu realmente... Campanha. Muito legal, indicação de meu colega Daniel. Meu colega, meu chefe Daniel, socorro, né?
E ele é espetacular. Tô pensando se eu colo a música agora ou se eu já falo o nome, porque não falei o nome da banda ainda, né? Então.
Eu acho que é legal falar. Fala. Fala primeiro, depois você solta.
Quase nenhum blooper.
Quase nenhum blooper.
Vou deixar aqui você ver se você faz alguma coisa engraçada.
Eu sabia que você ia falar isso. Eu ia pensar, dá tempo ainda. Enquanto estiver rolando o cronômetro, dá tempo de alguém falar alguma coisa. Que aí,
posso parar?
Tem mais um. Pode.
Mais
não. Tá ótimo. Tá bom. Não, tá ótimo. Tá bom.